Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas, queridos. Sejam bem-vindos neste 23 de janeiro de 2026. Vamos para a nossa segunda aula sobre coexistências. Um estudo profundo, dilemático, e cada vez mais à medida que avançamos nos trabalhos, que conversará não mais o ser humano e sua consciência em si. Nós agora expandimos as áreas e colocamos o ser humano em perspectiva, na qual ele perde muito de sua primogenitura, perde muito de sua relevância primeira em relação aos demais seres que constituem a existência, não colocando agora uma hierarquia de primeiro, segundo, terceiro, melhor ou pior, nada disso. O crivo aqui é de interação, conversação. O nome já diz o curso, né? Coexistências. E hoje veremos um autor importantíssimo, Mia Couto, numa obra maravilhosa. Antes, porém, vamos a São Paulo para ouvirmos a primorosa resenha do professor Clailton. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi a aula inaugural, né, sobre coexistência e ocorreu no dia 17 de janeiro. O curso Coexistência é uma sequência aos cursos Uma Educação para o Pensamento e Uma Educação para as Emoções. Nessa nova etapa, estudaremos as relações entre o ser humano e os elementos não humanos, uma existência partilhada e fraterna. Uma das obras que nos auxiliaram nesse início foi Para Além da Natureza e Cultura, de Philippe de Collat. Nessa obra, o autor cita os seres vivos como um todo e as divisões realizadas pelo ser humano, as categorizações de plantas e animais. A questão levantada não é a categorização em si, visto que, de fato, os seres vivos são diferentes. Mas ele diz que isso não foi feito para que se realizasse uma alteridade em relação aos outros seres. Foi uma categorização que diminuiu as outras formas de vida em relação com o ser humano. A nossa postura e olhar de superioridade nos impediu de compreender outras espécies, de reconhecer outras formas de inteligência e saberes. Tentamos medir o mundo dos não-humanos com nossos instrumentos de medição, nossos parâmetros. A partir da modernidade, colocamos a cultura acima da natureza. E como resultado, enxergamos os outros seres como primitivos, selvagens e muito aquém do ser humano. O Philippe de Collat cita a relação de muitas sociedades tidas primitivas com a natureza, né? Sociedades tidas como primitiva, como eles se relacionavam com a natureza. Ele viveu com alguns desses povos, um deles aqui nas fronteiras entre o Equador e o Peru. Esses povos dizem que a maioria das plantas e animais possuem alma, semelhante à alma dos seres dos humanos. É faculdade que os situam em meio às pessoas, uma vez que lhes garante consciência reflexiva e intencionalidade, capacitando-os a sentir emoções e trocar mensagens, tanto com seus pares quanto com membros de outras espécies, a humana entre elas. Ele diz que em uma dessas tribos, uma mulher pode adotar uma planta e estabelecer com ela uma relação semelhante à de mãe e filha. O autor distingue as diferenças entre o selvagem e o doméstico. Um é o homem ocidental, herdeiro de tudo que teve início na Europa no fim dos anos 1400, com a chegada da modernidade, depois o colonialismo, imperialismo, etc. Um ser que, aonde chega, submete às coisas, domina, olha para a natureza como aquele que vai se servir dela. Já o selvagem vai considerar o ambiente, o que envolve ele e todo o restante, e vai fazer um espaço de convivência. Muitos povos não seguiram a disposição mecânica e industrial, que veio da Europa. Em filosofia clínica, nós sabemos que, ao analisarmos o contexto, a historicidade, a estrutura de pensamento das pessoas, saberemos que há muitas mesclas, que muitos precisam viver essa sociedade industrial e de serviço. Eles já são isso. Outros se beneficiam muito com estudos como esse de Decolar, que propicia uma abertura, oxigênio para as suas vidas e almas. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, Clailton. Sempre as tuas resenhas são uma oportunidade de revisão do conteúdo programático, com os aprofundamentos que você faz, as ilustrações. Valiosas resenhas. Os alunos que fazem ao vivo sabem que invariavelmente recebem um lindo presente. E hoje, novamente, um presente para vocês que estão acompanhando os estudos ao vivo. Nós vamos ver como uma ilustração ao trabalho que faremos a seguir, que é um trabalho difícil, um trabalho profundo, dentro do estruturalismo, conversando com a fenomenologia hoje. Nós vamos fazer um prefácio, então, a isso. Muito amistoso o prefácio, bem-humorado. É uma crônica que se tornou um verdadeiro best-seller entre professores do mundo inteiro. É provável que alguns dos senhores conheçam esse trabalho que eu vou mostrar agora. É um trabalho que vem da Espanha, de 2001. Ele tem pouco mais de 10 minutos e mostra a vida vista não mais por um ser humano, mas por um dos objetos que habitam a existência de um ser humano. De maneira muito peculiar, este objeto se torna tão antropocêntrico, ele se torna tão autorreferencial quanto costuma ser um ser humano, em boa parte dos casos, nos nossos dias. Em alguns casos, ele assume praticamente uma personalidade humana. Vocês vão é. Mas não era para ser diferente. Se um automóvel vai contar sua vida, seus sentimentos, suas coisas, se pudesse fazer isso, não seria completamente diferente de como um ser humano faz isso? Pois o autor nos chama a atenção. Se é um ser humano que construiu um automóvel, ou uma enceradeira, ou um micro-ondas, ou uma geladeira, não é razoável pensarmos que ele incutiu nesses objetos muitos caracteres dele, ser humano? Mas isso não pode ir longe demais, não? A tal ponto que nós façamos confusões com relação a esses objetos? Tudo isso vocês vão ver nessa história agora. Ela é muito interessante, traz várias movimentações em torno disso. E é uma maneira, às vezes, de um espelho diferente nos mostrar coisas que diretamente, muitas vezes, nós não vemos. Alguns não veem. Esse texto é de Marco Bessas. Vamos, então, acompanhar esta linda história. Acho que os senhores vão achar bem interessante o que vem a seguir.
Este sitio tan bonito es donde nací yo, el Hospital Cobo Calleja. ¡Ay, qué buenos recuerdos me trae este lugar! Esta es la sala de partos.
Eu quero dar um exemplo para vocês sobre isso que acabamos de ver. Considerem as IAs, que agora em 2026 alcançarão uma disseminação como raras vezes nós já vimos em algumas invenções humanas. Vamos supor uma pessoa que acesse uma IA e ela diz para essa IA que ela está passando por um quadro depressivo muito sério, que ela não sabe muito bem como interagir com isso, que está fazendo um tratamento, que gostaria de conversar com essa IA sobre isso. E ao conversar com essa IA, a semelhança de um lápis, tá? Aqui eu estou colocando a IA à semelhança de um lápis. Por isso, a analogia com esse filme que acabamos de ver. Vamos supor que essa pessoa viva num país no qual a religião seja tão forte, seja ela de que natureza for, que controla, inclusive, os meios de comunicação. Existem muitos países hoje no mundo assim. Ou que um país no qual o elemento político seja tão forte que controle até o que as pessoas dizem e falam sobre, e dependendo do que falam, vão presas. Ou coisa pior ainda, perdem a vida imediatamente. Esse jovem coloca para a CIA que ele acha, depois de alguns estudos e leituras, que o problema que está sufocando e tracionando a vida dele é que ele não pode se expressar nesse país no qual ele vive. Não pode colocar suas ideias, não pode ser como ele é. A ideologia reinante, seja ela política, religiosa, é tão poderosa que impede, e isso está causando, segundo ele, o quadro depressivo. Essa IA, que em alguns lugares do mundo só são autorizadas mediante o controle rígido governamental, ela teria como concordar com esse jovem? Se fosse o caso disso ser legítimo e não algo de, você sabe, alguns, para fugir de suas próprias responsabilidades, culpabilizam estados, religiões e outras coisas. E a gente sabe bem que às vezes certas coisas não são bem o que parecem. Nesse caso específico, essa IA legitimaria e diria para ele sim. Pelo que você está contando, e analisando e cruzando dados, sim, é isso que está acontecendo. Quem está sufocando você é uma ideologia X, Y, W, e você vai ter que lidar, ou ver o que vai poder fazer com isso. Ele diz: e o que posso fazer com isso? Essa conversa que nós estamos tendo aqui, seria plausível esse jovem ter num país assim? Provavelmente não. Tal qual um lápis, como vocês viram agora, que praticamente se tornou um ser humano, até história ele tem, né? Talvez o mesmo ocorra em alguns lugares com essas IAs que estão surgindo. Mas para mostrar como esse problema ainda é muito mais complexo, vamos trazer aqui para o Ocidente. Vamos levar para um país que se diz democrático e que possa, e as pessoas podem ir, vir e dizer o que bem, o que vai em suas almas. Num país assim, um jovem acessa uma IA e ele pagou, tem um valor tal, e pode se expressar livremente, colocar as coisas. Essa IA está ciente de que há limites, então certas coisas, ele pergunta sobre um remédio, ela diz: olha, isso aí eu posso te dar um parecer, mas você terá que ver um médico. Não é? É o que as IAs hoje fazem. Ok. Então esse jovem começa a falar com a IA e lá pelas tantas a conversa o leva a considerar, por exemplo, o suicídio. E ele enraiza e aprofunda essa conversação com a IA sempre e argumentando convincentemente com ela sobre o ser legítimo e ser algo que para ele é defensável, etc, etc. Será que essa IA, diria ele, legitimaria o discurso dele? Endossaria e o ajudaria em seus propósitos? Vocês sabem, há processos correndo na justiça em países como os Estados Unidos por conta disso, de jovens que em conversações acabaram fazendo suicídio. Ou será que mais uma vez a IA seria modulada conforme o lápis, dessa vez o lápis ocidental, com as suas ideologias, suas regras? Talvez num primeiro momento elas se comportem como lápis que vimos nesse desenho. Mas até quando isso será assim? Evoluindo a uma taxa de 8, 10% ao mês, cognitivamente, como estão fazendo? Provavelmente, não longe, elas ultrapassarão os elementos que cerceiam e que tornam um modelo de, às vezes, uma criatura que para ela pode tomar outras conformações. Moçambique é um país que fica no sudeste da África, ou bem ao sul, banhado pelo Mar Índico, Oceano Índico. Um país extenso, uma população de quase 30 milhões de pessoas, e que inicialmente teve uma forte influência árabe, depois, com a chegada dos portugueses, por volta dos anos, entre os anos 1400 e 1500, se torna uma colônia de Portugal. E vivencia muito daquilo que nós aqui no Brasil também vivenciamos. Elementos que fazem parte da nossa história. Recentemente, em 1975, Moçambique deixa de ser colônia, passa por uma guerra civil muito, muito complexa e dolorosa. E agora, hoje, é uma democracia, um país muito pobre, muitos dilemas, muitos problemas. De lá, deste país, muito bonito, com um mar, ele é muito extenso, a costa dele. Capital fica ao sul, né, Maputo. É de lá que vem um dos maiores escritores, mais importantes escritores da atualidade, Mia Couto. E vamos trabalhar a obra de Mia Couto, que tornou-se, desde que surgiu, publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, uma obra memorável. Uma obra que traz inúmeros aprofundamentos filosóficos. Mia Couto vai muito longe com esta obra. Não é uma obra extensa, são 260 páginas. Nesta obra ele tenta colocar para seu povo, sua gente, um horizonte, uma perspectiva, como ir além. A resposta que ele dá nessa obra é uma resposta corajosa. É uma resposta que convida pessoas a lidarem com suas próprias questões. Nós vamos ver isso muito de maneira muito próxima no trabalho de hoje. Bem, a história do Mia Couto vai fazer uma conversação entre aquilo que as tribos trouxeram, aquilo que a influência árabe trouxe, com a língua portuguesa, a ideologia que os portugueses trouxeram, a religião que trouxeram, nesse amálgama de coisas, naquele povo, que ora a África e principalmente o Moçambique tem uma tradição riquíssima. São povos que têm uma tradição cultural imensa, imensa, e a obra mostra um pouco disso, não é? Hoje, em Moçambique, provavelmente mais de 90, talvez 99% das pessoas que lá vivem são pessoas negras. A população branca talvez não chegue a 1%. E isso, esse dado estatístico, se perde completamente numa obra como essa. Nós vemos que essa estatística não diz nada, completamente nada. Que esses números não servem para a alma humana, que vai muito além disso. Vamos ver o trabalho. Um jovem chamado Mariano está voltando para casa, para uma ilha, que na realidade é Moçambique, não é? Na época pós-colonial, depois dos anos 70, ele está voltando para casa. Está voltando para casa porque o avô morreu. E a família vem de todas as partes para o enterro deste avô. Mas o que vai acontecer aqui se esparramará de tal maneira para tantos lugares que logo a perspectiva será outra. Quando trabalhamos a questão da coexistência, ou seja, do ser humano conversando com outros seres, seres inanimados, seres que não são nem animados e nem inanimados, porque isso também existe, com criaturas que podem ser vegetais, que podem ser minerais, com criaturas que podem ser indefinidas, nós não sabemos sequer colocá-las dentro de uma categoria. Este é um dos desafios mais importantes das coexistências nos nossos dias. Há muitos filósofos e pensadores do mundo, neste momento, trabalhando com afinco estas questões. Isso começa muito longe, lá nos anos medievais em que Levinas, Habermas e outros iniciaram essas relações dialogais, Buber, não é? Que não é tão medieval assim, mas considerando a velocidade dos nossos dias, isso passa por elementos que apontam para lá. De lá para cá, muitos pesquisadores estão tomando esse desafio, e ele é gigante, ele é imenso, como se fará notar já nesta aula. Por motivo de falecimento, abandono a cidade e faço a viagem. Vou ao enterro do meu avô, Dito Mariano. O nome do avô é Dito Mariano, e o nome dele também é Mariano, o neto. Cruzo o rio e já é quase noite. Eu vejo este poente como o desbotar do último sol. A voz antiga do avô parece me dizer: depois deste poente não haverá mais um dia. E o gesto gasto de Mariano aponta o horizonte. Ali onde se afunda o astro é o umbigo celeste, a cicatriz tão longe de uma ferida dentro, a ausência permanente de quem morreu. No avô Mariano, confirmo: morto amado nunca mais para de morrer. Cada há passagens dessa obra nas quais cada frase e às vezes palavras trazem significados tão amplos que a recomendação é releia, releia para abranger todos esses elementos. Não sou apenas eu e o tio Abstinêncio que atravessamos o rio para ir ao luar do chão. Toda a família se estava dirigindo para os funerais. A ilha era nossa origem, o lugar primeiro do nosso clã, os Malilanes, ou, no aportuguesamento, os Marianos. Nenhum país é tão pequeno como o nosso. Nele só existem dois lugares, a cidade e a ilha. A separá-los, apenas um rio. Apenas águas, porém, afastam mais do que sua própria distância. Entre um e outro lado reside um infinito. São duas nações, mais longínquas que planetas. Somos um povo, mas de duas gentes, duas almas. Do que o Miyakoto está falando? Quem são esses dois povos? Quem são essas duas gentes? Moçambique pós-colonial e anterior a isso? Ele está se referindo à cultura que há lá e à cultura que havia e à tentativa de uma identidade? Os povos que lá dentro estão e que se definem de maneira diferente, mas que na prática isso se confunde muito? Ele está falando de tudo isso. E está falando de um outro elemento que entrará agora. Vejam a pergunta que ele vai fazer para o tio dele. O avô está morrendo ou o avô já morreu? O tio responde: isso é a mesma coisa. A minha vontade é de chorar, mas eu não tenho idade nem ombro onde escoar tristezas. Entro na cabina do barco e sozinho-me, num canto. Não importa o rebuliço nem os ruídos coloridos das vendedeiras de peixe. Muita coisa acontece nesse bar. enquanto eles se aproximam. Ah, ele pinta um mosaico das pessoas, de crendices, de posicionamentos que povos trouxeram do além-mar e que se chocam com esses posicionamentos. Ora, parece tudo muito razoável e, de repente, uma crença que você nem sabe distinguir de onde exatamente ela vem, interfere em tudo, muda tudo. Bem, uma senhora, parente dele, conhecida, meia parente, diz para esse rapaz sobre esse tio dele. Ela é cega. Ele vai passando e essa mulher diz a ele: esse homem vai carregado de sofrimento. Esse menino, o jovem Mariano, vira para ela e diz: mas como é que você sabe? E ela responde a ele: você não vê que só o pé esquerdo é que pisa com vontade no chão? Aquilo ali é o peso do coração. Explica-me, ela, que sabe ler a vida de um homem pelo modo como ele pisa o chão. Tudo está escrito nos seus passos, os caminhos por onde ele andou. A terra, diz ela, tem suas páginas, os caminhos. Você está me entendendo? Ele diz para ela que mais ou menos que ele está entendendo. Ele fica, de certa maneira, surpreso. Como simplesmente por acompanhar a maneira como alguém pisa, o som que promove ao tocar o chão pode dizer tantas coisas. Só que, à medida que ele vai se aproximando desse povo, são tantas as coisas que ocorrem quanto a isso, que ele começa a perceber que as coisas falam, que ao redor dele, às vezes, quem menos comunica é o ser humano. Faz muito barulho com suas máquinas, com seu modo de ser, mas verdadeiramente as coisas falam muito. Bem, então a lancha vem e vai trazer, vai buscá-los a bordo dos barcos. Tem o pai dele está nessa embarcação que vem buscar. Em tudo isso, algo que eu gostaria que vocês anotassem é a resposta que o tio dele deu no barco sobre se o avô dele já morreu ou está morrendo. E ele disse que não, isso tanto faz. Em seguida, nós vamos entrar direto com relação a esse dilema, que é um dos pilares desta obra, um dos maiores desafios desta obra. Lembrando que o Miyakoto não dá respostas para muitas coisas e também não nos convida a responder, mas nos convida a participar com ele destas reflexões. Ah, nela está meu pai, que se chama Fulano Malta, sentado sobre um caixão de madeira. Quando me vê, deixa-se ficar imovente. Fosse demasiado o esforço de simplesmente estar ali. Eu me inclino para o saudar. Você está triste, meu pai? Não, eu estou sozinho. Ora, mas eu estou aqui, diz para o pai dele. Ao que o pai dele responde: faço-me falta sem você, meu filho. Se ergue, necessitado, quem sabe, de um amparo. Ainda julguei que buscasse o conforto de um abraço, mas não. Finge que atenta numa qualquer gaivota. Talvez olhe o pássaro, suas asas em floração, retificam a nossa frágil condição. Mão no remo, gesto firme, meu velho suspira em consolo. Ninguém vive de ida e volta. O livro inteiro é povoado dessas poesias. O livro é um grande poema. Algumas frases não farão pela maneira como ele estrutura, pelo modo semântico, sintático, em que o Miyakoto constrói, você não encontrará um sentido racional, mas encontrará um sentido para a vida, para a existência. Como é isso que vocês acabaram de ver nesse diálogo? A maneira como o pai recebe este filho. Então ele descreve a ilha, como ele a encontra. Essa ilha que ele descreve é a própria Moçambique de hoje, né? Mas o Miyakoto ambienta nessa ilha fictícia essa história. Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a miséria derramada pelas ruas. Mesmo a rua, a natureza parece sofrer de um mal-olhado. Os capinzais se estendem secos, parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo definha. E, no entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida reverbera, cheirosa como um fruto em verão. Enxames de crianças atravessam os caminhos. Mulheres dançam, cantam. Homens falam alto, donos do tempo. Cruzamos-nos com o luxuoso automóvel enterrado no areal. Quem traria uma viatura da cidade para uma ilha sem estrada? O tio dele, um dos tios dele, faz isso. Uma família que tem muitas posses. E tudo isso vai se dissolver diante dele. À medida que ele começa a conviver com essa família, ele começa a compreender o que o avô dele está exercitando existencialmente. Há visto a nossa casa grande, por fim, a maior de toda a ilha. Chamamos de Niumbakaya, para satisfazer familiares do norte e do sul. Niumba é a palavra para nomear casa nas línguas nortenhas. Nos idiomas do sul, casa chamamos caia. Mesmo ao longe, já se nota que tinham mandado tirar o telhado da sala. É uma tradição nessa ilha, quando uma pessoa morre, remover o telhado. Então, o defunto fica colocado na sala e acima dele as estrelas, o céu. É a tradição que eles fazem nesse lugar que ele coloca. Logo, tudo isso, à medida que a história caminha, começa a conversar. Cada elemento parece combinar como um grande quebra-cabeças, começa a entrar no lugar. Nós temos aqui na América Latina grandes escritores que fizeram algo parecido, né? Temos aqui no Brasil Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, em Minas Gerais. Temos no Uruguai vários escritores, na Argentina, muitos queridos escritores que já trabalhamos nas nossas aulas. No México temos grandes escritores também que já trabalhamos nas nossas oficinas. No Caribe, Cartagena, onde fizemos uma imersão de estudos também, Gabo, temos grandes escritores. Miyakoto faz um parentesco aqui no outro lado da África. Não neste lado que a torna tão próxima de nós, não é? Banhada pelo Atlântico, pelo oceano misterioso e gigante, Oceano Índico, muito diferente dos nossos oceanos aqui. Então, a maneira como ele vai estruturar isso difere muito da nossa literatura. E tem um propósito. Tudo isso ele coloca de maneira. Com o corpo, admirança fala tristezas que as palavras desconhecem. Por que demoraste tanto? Não fui eu, tia, foi o tempo. No quintal e no interior da casa, tudo indicia o enterro. Vive-se até o detalhe, às vésperas da cerimônia. Na casa grande se acotovelam familiares vindos de todo o país. Nos quartos, nos corredores, nas traseiras se aglomeram rostos que, na maior parte, eu desconheço. Eles me olham em silenciosa curiosidade. Há anos que eu não visito a ilha. A avó. Ele vai ter com a avó. A avó no início parece razoável. Diz para ele coisas diante dos tios que causa um constrangimento a todos, principalmente ao jovem, não é? Ela o coloca numa situação que não lhe compete. Compete aos filhos, não a ele. Ele é neto. Ele tem as responsabilidades de um neto, não de um filho. Algo que só vai se esclarecer muitas dezenas de páginas depois. Seu avô queria que você comandasse as cerimônias, diz a avó. Meu pai se levanta imediatamente, incapaz de se conter. Abstinêncio o puxa para que se volte a sentar. Em calada submissão, no rosto dos meus tios, disputam zanga e incredulidade. Será que o avô terá mesmo dito que eu iria exercer as primazias familiares? Que eu seria chefe da cerimônia, sabendo que isso era grave ofensa contra a tradição? Havia os mais velhos, com mais competência de idade? Bom, falta saber se ele está mesmo morto. Está morto, sentencia a tia Dulcineuza. Tem que ser você, Marianinho, a mestrar a cerimônia. Bom, a avó tem um discurso muito ofensivo para os padrões ali do que se passa, porque a avó diz: eu não confio em mais ninguém. Eu só confio em você, meu neto. Só em você eu deito fianças. Faz chocalhar um saco que traz preso na cintura e pergunta: você sabe o que que tem nesse saco? Ele diz: não sabe, nunca viu. Tem as chaves de cada aposento da casa. Uma simbologia fundamental no espaço da obra. Só que essas chaves, os tios dizem, não serve para mais nada, não abre mais porta nenhuma. Nós já mudamos as fechaduras há muito tempo e ela insiste em essas chaves. E ela entrega para o neto e diz: olha, eu quero que você fique como fiador dessas chaves, né? Você, eu confio, você vai poder abrir e fechar qualquer porta da casa. Interessante, não é? A geração que se despede acha que com essas ferramentas ainda dirá para os que estão chegando como fazer as coisas, e eles já fazem de outra forma. Não é mais assim. Vocês estão observando quantos elementos ao redor daquilo que não é humano estão conversando até aqui, mas nada se compara ao que vem agora. Ah, eles chamam o médico, que é também, vem de muito longe, este médico vem lá da Ásia. Chamam o médico, há uma apreensão muito grande no ar, e esse garoto não sabe o que é essa apreensão, o que está acontecendo. O avô morreu e as coisas são óbvias, o que é importante e fundamental fazer. Mas vejam o que acontece. E então, doutor? E então o que, diz ele? O médico sacode a cabeça, não tem expressão. Vezes sem conta já tinha se debruçado sobre o avô, tomado pulso, levantado a pálpebra, apalpado o peito, uma vez mais se sujeitava ao repetido interrogatório: doutor, ele está morto? Era a pergunta que faziam a ele. Clinicamente, ele está morto, diz o médico da família. Como assim, clinicamente? Está morto ou não está morto, doutor? Eu já disse, ele está em estado cataléptico. Estado o quê? Perguntam os tios para ele, para o médico. Os médicos ficam, os tios já estão muito nervosos com essa história. Um deles confronta o médico e dizia: eu estou clinicamente vivo? Ficam muito furiosos com esse médico. A tal ponto o médico se vê num dilema. Então ele explica para aqueles homens todos. Ele diz: ele respira, mas ele respira a um nível quase imperceptível. E o pulso está tão fraco que não sentimos o pulso dele. Bom, um silêncio constrangedor na sala. Porque essas pessoas todas que de tão longe chegaram ali para o enterro e agora fazem o quê? Esperam? Vão embora? O que fazem? Enterram um homem assim? Cada um dá uma opinião, cada um tem uma ideia do que fazer. Mas nenhum deles aceita o fato de uma pessoa estar viva e morta ao mesmo tempo. Esse Mariano, lamentam-se os familiares em coro. Enquanto vivo, ele se dizia morto. Agora que faleceu, ele teme não morrer completamente. Desta feita, é Fulano Malta que exige um esclarecimento, um dos filhos dele. O que pode acontecer agora, doutor? Ele vai reanimar? Volta à vida? Ou começa por aí a apodrecer? O que acontece? O médico diz: eu não sei. Eu nunca vi um caso desses. Não sei. O senhor não sabe? Não sabe? Reclama um dos tios. Mas eu preciso definir a minha vida, homem. Eu tenho coisas a fazer lá na capital, os meus negócios, as minhas obrigações políticas. Francamente, numa altura dessas, falar em negócios, grita um outro tio lá de dentro. Não podemos ficar aqui uma eternidade à espera que o pai morra de vez. Olha para mim, ele já está morto para mim, sempre esteve. E eles começam a discutir furiosamente. Aquela dúvida que o médico coloca se o homem está vivo ou morto, e ele nunca viu esse estado, os filhos, os tios, reproduzem na forma do debate entre eles. Para alguns, este homem nunca sequer viveu. Não importa, eles nem queriam estar ali. São casados com parentes dele, mas não são parentes diretos e não querem nem saber. Outros são muito próximos. E para eles tem uma diferença, sim, entre viver ou não viver. Lembre, o neto está acompanhando tudo. E é esse neto em quem Mia Couto colocará a esperança no horizonte, da possibilidade de uma esperança. Mas então vamos ver dentro do princípio de coexistências. Uma das possibilidades próximas agora nos nossos dias é essa eventualidade? Estávamos considerando conversar pessoas com outros seres. Por exemplo, anjos, Deus, passado, pedras, árvores, estrelas, mas agora surge um elemento que nós não tínhamos considerado. Entre essas conversações, será então plausível conversarmos com algo que nem está vivo e nem está morto? Essa categoria existe? Se uma tal categoria existe, como vamos lidar com ela? Como nossas escolas, nossas igrejas, nosso sistema previdenciário, nossas instituições laborais e outras lidarão com isso. Onde se encaixa isso? Uma pessoa que não está viva, não está morta. Ela está o quê? Como se manifesta um tal ser? Eu não tenho uma resposta para isso. Mia Couto também não tem. Mas ele tem uma descrição da característica que alguns desses seres apresentam. E o dilema que é uma sociedade estruturada como a nossa lidar com isso. Seres assim passam por frestas, passam por prisões, eles conseguem passar por prisões, pelas grades. Nada do que segura criaturas indexadas como nós somos socialmente parece segurar seres assim. Eles têm outros problemas, não os problemas que usualmente nós temos. O que acarreta uma conversação nossa com seres assim? É um dos problemas dessa obra. Logo na primeira noite após sua morte, depositaram Dito Mariano num caixão. Dito Mariano é o avô do menino, do Mariano, né, desse rapaz. Sobre aquela mesma mesa, o encaixotaram, acreditando ter ele superado a última fronteira. A avó, Dulcineuza, intentou chamar o padre, mas a família, razoável, se opôs. O falecido nunca aceitaria óleos e rezas. Respeitassem esse descrer. Dulcineuza não respeitou. A coberto da noite, ela se infiltrou na casa acompanhada pelo padre e olearam o defunto, tornando-o escorregadio para as passagens rumo à eternidade. Na manhã seguinte, porém, o corpo apareceu fora do caixão, posto sob o afamado lençol. Como tinha saído? A suspeita perpassou para toda a família. Aquela não era uma morte, o comum fim da viagem. Falecido estava com dificuldade de transição, encravado na fronteira entre os mundos. A suspeita de feitiço estava instalada na família e contaminava a casa inteira. O menino, por isso, se aproximou com muito cuidado do lugar fúnebre, porque diante dessa confusão toda, das histórias que surgiam e tudo mais, algumas histórias tão verdadeiras, parece que a pessoa tinha estado lá e tinha sabido isso por quinta, sexta mão, e estava inventando seres inanimados, coisas. Eis a conversação dos novos tempos, que até então era colocada completamente à margem de tudo, e agora ganha um outro elemento. Mas quando tudo já parece estabilizado, Mia Couto nos traz uma novidade, tão grande quanto esta do avô. O garoto Mariano, quando ele chega, volta para o quarto dele, algo acontece. Algo que para ele muda completamente tudo. Vou escrever para vocês, muitas páginas depois isso acontece. Subo então para o quarto. De novo, sobre a cabeceira, encontro. Sabe o que ele encontra, né? Sobre a cabeceira? Uma carta. Já é a segunda que ele está encontrando. A tremência em minhas mãos não me ajuda a ler, mas depois ele lê. Estas cartas, Mariana, diz o texto, não são escritos, são falas. Sente-se, se deixe em bastante sossego e me escute. Você não veio a esta ilha para comparecer perante um funeral. Muito ao contrário, Mariana. Você cruzou essas águas por motivo de um nascimento, para colocar o nosso mundo no devido lugar. Não veio salvar um morto, veio salvar a vida, a nossa. Todos aqui estão morrendo, e isso não é por doença, é por demérito do viver. Carta longa. Muitas páginas adiante, ela diz: antes, seu pai estava bem consigo mesmo, aceitava o tamanho que você lhe dava. Desde a sua partida, ele se tornou um estranho, alheio e distante. Seu velhote passou a destratá-lo? Pois ele se defende de si mesmo. Você, Mariano, lhe lembra que ele ficou deste lado do rio, amansado, sem brilho de viver, sem lustro de sonhar. Sempre foi um revoltado, este fulano Malta. No tempo colonial, ele até recusou ser assimilado. Abstinêncio e o tímio aceitaram logo, se inscreveram, preencheram as papeladas, etc. Deixei para o fim uma confissão, o que muito sempre escondi. Quem é que está falando? Quem é que escreve isso? Com a assinatura? É o próprio menino que está escrevendo para ele mesmo? É alguém da casa que conhece tão profundamente tudo que se passa naqueles parentes todos, que está dando referenciais a ele, mas por que faria isso? Seria a avó dele? A avó dele não tem condições de escrever. Depois de ele entregar as chaves para o menino, ela começa a falar uma série de elementos que mostram que a razoabilidade mental dela já não diz aquilo que de fato ocorre entre eles. Quem é que escreve isso? Que sabe tão bem, inclusive, o que aconteceu entre ele e o pai dele desde que chegou no barco? Deixei para o fim essa confissão. Lembra o caso dos livros que você trouxe e que para sempre desapareceram? Foi seu pai que fez desaparecer. Você trazia consigo esses livros, esses cadernos, e ele olhava para eles como se fossem armas apontadas contra a nossa família. Nem sabia bem o que fazia, nunca entendeu por que o fez. Levou aquela livralhada, foi com esse embrulho até o cais. No caminho, seu pai sentiu o volume, o peso daquilo. Ele pareceu que atravessava distâncias maiores que a inteira ilha. Ele desembarcava na outra margem do rio. Em vez de sustentar um peso, ele é ficando leve, cada vez mais leve. Você agora deve ensinar seu pai. Mostre a ele que ainda é filho, para que ele não tenha medo de ser pai, para que ele perca um medo ainda maior, o de ter deixado de ser seu pai. Estas palavras balançam fortemente esse garoto, muito fortemente. Ele precisa lidar com uma série de problemas agora. A carta escrita por uma pessoa pode parecer para nós, uma forte antropologia centrada no ser humano, sempre ser humano, não uma antropologia que se dilui, como vimos em Decolar, em Claude Lévi-Strauss, não. Uma antropologia que cada vez mais cerceia e torna ilha, como ilha o livro que estamos vendo. Faz parecer uma carta simplesmente um atributo referencial de um ser humano. Ora, será isso mesmo? Se foi construído por um ser humano, é ser humano? Ou aquilo se reporta diretamente a um ser humano? Não seria uma presunção muito grande? Nossas criações são nossas propriedades? Algumas têm afinidades conosco, outras, uma vez criadas, são completamente diferentes de nós, até nos antagonizam. Por que uma carta seria um espelho de alguém? Quando muito, talvez, no momento que é escrita em algumas partes, mas sempre? É isso que o autor está colocando aqui. Seja lá quem for o autor, que vai aparecer mais tarde, há muitas questões aqui. Ora, o Mariano está conversando com um ser que não é humano. Vamos supor que tenha sido o avô que tenha escrito essas cartas, ou que esteja escrevendo, uma vez que ele não está vivo nem morto, pode estar escrevendo. Vamos supor que é isso. Uma carta que é escrita por alguém que não está nem vivo nem morto é uma carta humana? Eu posso classificar assim? Mas um ser humano, ou ele está vivo, ou ele está morto. Foi assim que nós definimos as coisas. E os problemas não vão parar aí. A anônima carta me atirava para um assunto que em mim nunca teve resolução. Meu velhote, Fulano Malta, segundo filho do dito Mariano. Que sabia eu do meu pai? Que sabia eu dele? Era mais o adivinhado que o confirmado. Agora o livro começa a se esclarecer. Muitas e muitas páginas depois do seu início, dezenas e dezenas de páginas é quando ele começa a se esclarecer. Mia Couto, então, nos oferece uma perspectiva, não uma resposta. Para o irmos além de todos os elementos, e vejam bem, não há aqui uma culpabilidade, não. O Mia Couto não é nenhum escritor revisionista que vai apontar o dedo para árabes, para portugueses, culpabilizando por tudo que viveram ali. Muito longe disso. O que ele está propondo é um exame corajoso, porque dói, segundo ele, é doloroso, desta trajetória. Sabendo que não há mais culpados, que o amálgama é tão grande que se apontarmos dedos para qualquer um, esse dedo de alguma forma será para nós mesmos. Porque já estamos diluídos em muitos. Estamos diluídos na cultura. Mesmo aquele que leva o padre para abençoar usa elementos das tribos que havia lá. Mesmo aquele que usa o automóvel em estradas que nem tem condições de receber o automóvel, convive com outras coisas muito longe deste mundo do automóvel, numa mescla de elementos que você não tem mais como separar. Então, o autor, de maneira muito respeitosa, mas triste, sentida, propõe que para ir além, um dos caminhos importantes seria essa revisão da trajetória, que é o que esse garoto começa a fazer. Ele começa a se dar conta, o Mariano, que ele não conhece o pai dele. Aliás, ele não conhece a mãe dele também. Ele começa a se questionar como foi que eles se conheceram? Como foi que se amaram? Como foi que as coisas se passaram? Mas aquele que pergunta isso, como é, e outras coisas muitas, porque essas cartas anônimas que chegam ali, e de alguém que conhece a casa, não é? Um casarão enorme, a maior casa da ilha, com muitos quartos, uma casa antiga, com muitas passagens, Tem que ser alguém que conheça tão bem essa casa que, ao colocar as cartas sobre o bidê, não se faça ver, não se faça surpreender, não se faça dar a conhecer. Quem pode ser essa pessoa? Mas isso perde a relevância. Perde a relevância diante do próprio teor das cartas. Ninguém nunca me contou como ele e minha mãe se conheceram. Era assunto interdito em nossa casa. Essa verdade, quando surgir, será devastadora para a vida do Mariano. E não é a única que ele vai se deparar. E ele vai entender muito da maneira como o pai dele lida com ele, como faz com ele. Mas aqui nós vamos promover um encarte. Porque agora nós vamos andar por caminhos ainda mais complexos e cheios de endereços que, às vezes, ao chegarmos, teremos que retornar. Para isso, eu vou colocar para vocês, vou partilhar a tela para vermos uma metáfora que vem da Noruega. Esta autora, a Torjulkov, uma cineasta, ela construiu, com base em alguns elementos da avó dela, ela construiu uma história, muito interessante essa história, que faz muito eco com o que vemos aqui numa outra cultura, numa outra época, num outro povo. Ela conta sobre a avó dela que passou as roupas do rei. Um episódio muito curioso. Ela fez um pequeno filme muito que ganhou o mundo pelo seu senso de humor. Esse filme é de 1999, no qual ela conta essa história, que a avó dela passou as roupas do rei. Ora, mas o que há disso de tão especial que mereça um filme? É o contexto no qual isso acontece. A avó dela não conversou diretamente com o rei, não conversou diretamente com muitas pessoas, mas conversou com as roupas do rei. E essa conversa, o título da obra é Minha avó passou as camisas do rei. Traz alguns elementos que vão nos ajudar a aprofundar a conversação em Mia Couto.
Esta é minha avó. O nome dela era Albeck e ela nasceu na Noruega. Mas é mais assim que eu a via. Gostaria de contar uma história que ela me contou muitos anos atrás. Em 1905, a Noruega se tornou um país independente e foi decidido em um referendo que a Noruega teria seu próprio rei. Na era viking, a Noruega teve muitos reis, a maioria dos quais morreu em batalhas sangrentas por questões de fronteira ou religião. Exceto, é claro, Orvidon o Negro. Mas não havia um rei ou rainha norueguesa desde que o rei Håkan VI morreu séculos atrás. E foi um pouco complicado identificar um herdeiro legítimo. Então, um anúncio foi colocado no Jornal Real. E membros da realeza de todo o mundo se candidataram. Finalmente, o príncipe Carl da Dinamarca foi selecionado para ser o rei Håkan III da Noruega. Ele chegou a Oslo com sua esposa, a rainha Má, e seu filho, o príncipe Olaf. E eles se mudaram para o palácio no topo da colina, da rua Carl Johan. O novo rei estava muito motivado e se adaptou rapidamente ao estilo de vida norueguês. Mas, como a maioria dos dinamarqueses, o novo rei não sabia esquiar muito bem. E a rainha Má, que era inglesa, não sabia esquiar nem falava norueguês. Mas o pior de tudo é que nem o rei nem a rainha tinham aprendido a passar camisas. Ah, vamos contratar criados. Não há criados na Noruega. No dia 17 de maio, isso se tornou um problema. Uma multidão esperava que o novo rei e a nova rainha saíssem a cenar na sacada. Bem, depois dessa crise, eles encontraram uma loja de roupas respeitável nas proximidades que concordou em passar suas camisas. A loja se chamava Hoff. E foi lá que, anos depois, minha avó veio trabalhar. Ela trabalhou lá por muito tempo sem saber a importância de seu trabalho, quando um dia notou um monograma real na camisa que estava passando. Então, quando um homem veio buscar a camisa, minha avó ficou especialmente curiosa. A partir daquele dia, sempre que tinha uma oportunidade, ela dizia com orgulho: "Eu passo as camisas do rei." Mesmo para pessoas que ela não conhecia. Ela também contou isso a Uta Hansen, um belo cavaleiro da banda marcial da polícia de Oslo, e ele ficou muito impressionado. E antes que percebessem, eles estavam casados.
Vamos estabelecer algumas pontes aqui entre essa história da Toryukov com a história do Miyakoto. O que ela está fazendo é construir uma simulação que traz elementos que de fato aconteceram, a avó dela, que passava roupas, provavelmente num país como a Noruega pode ter eventualmente passado, sim, as roupas do rei. Ela conta parte da história da Noruega, mas ela modifica muitas coisas, ela romantiza, ela traz o bom humor para a história, e com isso ela revive, reconta, dá passagem a outros elementos, como roupas que falam, como embarcações que chegam, como uma série de outros elementos. Quando se faz isso, estes elementos entre eles mesmos acrescentam. Entre eles mesmos, eles geram parte das histórias. Como fazem isso? Se dá passagem a um lago, a uma embarcação, se dá passagem a elementos assim, de uma maneira muito própria, se você vai construir qualquer coisa, agora esses elementos que estão ali fazem parte do contexto do qual nós somos também uma parte, eles colocarão suas premissas, colocarão seus elementos e também seus endereços. Um exemplo: você está num contexto como esse que ela descreveu, neve, esqui, a Noruega tentando se refazer, agora vem o advento da Segunda Guerra e todas as intempéries ligadas ao que houve. A Noruega foi invadida, não é? Um dos países que foi invadido. Esses elementos, se você está em meio a tudo isso, de um jeito ou de outro, isso conversará com a sua vida. Ou por negação, ou por ausência, ou por afirmação, ou por contraposição, para cada um será de um jeito. O fato é, colocou a criatura, o ser humano, em determinadas ambientações de vizinhanças, isso se pronunciará. Por vezes, nós seremos o elemento de minoria. Por vezes, nós seremos o elemento que não poderá conduzir os caminhos. Não há mais aqui o antropocentrismo. Ele recua muito rapidamente diante de premissas como estas. Outras vezes, ele já recuava achando que estava dominando e colocando as premissas das coisas e os caminhos. Mal sabia que já era tarde. Em alguns momentos, isso foi tarde. Eis as pontes com o trabalho do Miyakoto. Veja, culturas, épocas, contextos inteiramente diferentes e situações que traduzem elementos análogos. Na história do Miyakoto, as novidades não param de ocorrer. Num dado momento, quando ele aprofunda, ele se depara com questões que são impiedosas para o coração, para a alma dele. Muito difíceis, porque ele vê que todo aquele ambiente é extremamente corrupto do ponto de vista moral, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista existencial. Há traições dentro de casamentos, há roubos, há mentiras, há questões escondidas. E isso não são de pessoas distantes a ele, não. São pessoas muito próximas. E quanto mais ele começa a se aproximar disso, maior é a ruptura que há entre ele e esse elemento. Mas quem escreve as cartas para ele diz para ele: você terá que escolher. Você veio aqui para dar passagem a isso. Ao nascimento de uma criança. Sabe que criança é essa que está nascendo? A Nova Moçambique. Um povo que precisa cicatrizar isso para ir além. Mas não cicatrizará isso a partir de si mesmo. Cicatrizará isto dando voz e passagem a coisas inanimadas, conversando com suas tradições. Ou seja, abrindo mão de um antropocentrismo e começando a habitar as coisas extensas. Veja uma passagem muito difícil para o jovem Mariano. É verdade que a minha mãe morreu afogada? Ele pergunta. Ele está conversando com a avó dele. Afogada seria um modo de dizer, responde a avó. Ela então teria tirado a própria vida? A avó escolhe cuidadosamente as palavras. Não seria também isso, não. O que ela fez uma certa tarde foi desatar e entrar pelo rio até desaparecer, engolida pela corrente. Morreu? Duvidava-se. Talvez se tivesse transformado nesses espíritos da água que anos depois reaparecem com poderes sobre os viventes. Até porque houve quem testemunhasse que naquela derradeira tarde, à medida que ela ia submergindo, Maria Vilhosa se ia convertendo em água. Maria Vilhosa é a mãe dele. Quando entrou no rio, seu corpo já era água, e nada mais senão água. Olha que história! Então, o que aconteceu? Uma pessoa se dirige para um rio e já é água? É parte do rio? Esta é a nova linguagem. Esta é a nova linguagem que não é mais egocêntrica, que não é mais o ser humano como senhor absoluto de uma narrativa historiográfica, como aquele que, de modo hermenêutico, dará seu testemunho que será validado por si mesmo, numa petição de princípio que valeu durante milênios. Não. A água agora participa. Ao entrar na água, ela se tornou parte água. Como isso é possível? Para o jovem, isso é possível. No entanto, o jovem rapaz faz alguns movimentos que quem escreve as cartas para ele não gosta nada, nada, nada. Ele começa a partilhar com a avó certas questões, inclusive as cartas, a existência das cartas. Essa avó rasga, queima essas cartas dele, mas viram outras. Vou pelo corredor, minha alma enroscada como se a casa fosse, vejam bem, um ventre, e eu retornasse à primeira interioridade. O molho de chaves que a avó me deu retilinta em minha mão. Já me haviam dito, aquelas chaves não valiam nada. Eram fechaduras antigas, já mudadas. Agora eu confirmo, nenhuma chave se ajusta em nenhuma fechadura, exceto uma, no sótão, que abre a porta do quarto de arrumos. Entro nesse aposento obscuro. Não há lâmpada. Um cheiro úmido recolhe tudo como um manto. E aquele terá uma surpresa. Uma mulher se aproxima e tenta ter intimidades com ele. Ele começa a descobrir que, até pela pessoa que é, não é? Mesmo no escuro, ele tem uma ideia. E ele começa a ficar muito decepcionado, porque essas histórias começam a se espalhar pela família. Para onde ele vai a histórias como estas? Histórias de desamor, de interesse. Me acolto. Mostra que nas formações culturais a arrogância de achar que temos uma identidade constituída, nobre, melhor, de inferiorizar outras identidades é um erro e um engano muito sério, muito grave. O jovem Mariano começa a entender isso cada vez mais. Qual será a opção dele? As cartas dizem: você veio para fazer nascer uma criança. Para ele fazer nascer a criança, terá que enfrentar esses dramas, esses fantasmas, dialogar com eles, assumir responsabilidade. Ele está disposto a isso? Ou está disposto a prosseguir conforme o rumo das coisas que já estão dadas? Será a escolha dele. Aproxima-se da mesa onde o avô está estendido. Isso ocorre muitas e muitas páginas depois. O avô está lá. Nem morreu, nem está vivo. E não se sabe o que fazer com esse avô. Quase automaticamente, toma a mão do falecido. O médico pergunta a ele: e aí, você sente o pulso? Vamos ver o que o rapaz vai nos. O rapaz não responde. Com displicência, o médico abre a maleta e me estende o estetoscópio. Você quer ouvir? Doutor, eu não sei mexer nisso, responde o jovem Mariano. Eu só quero saber se meu avô está vivo. Ele está vivo. O médico tosse para dar profundidade à vaticinação. Sinais vitais haveria, segundo ele. Mas só poderiam ser captados por olhos da alma. Secretas janelas do espírito. Os aparelhos médicos não podiam mais ler isso. Doutor, diga-me, por favor, só uma coisa. Você levava o meu avô para enterrar? Se o senhor tivesse que decidir isso, você levaria? Há muito que eu não tenho que decidir coisa nenhuma. Foi essa a minha última decisão, aliás, não decidir coisa nenhuma. Era por isso que ele estava ali, em luar do chão, lugar, arrumado na periferia do mundo. Esse médico já tinha sido até militante revolucionário e agora estava nessa condição. Então, ele continuava com a opinião dele. E a família toda sem saber o que fazer. Esse homem está vivo ou está morto? O que nós vamos fazer? Vejam o que ele falou. Vivo ele está, se você conseguir ver com a alma. Ele está dando uma resposta. A resposta dele. O seu tom é sério. Parece reassumir a postura doutoral. Eu que vá ter com o tio. Abstinêncio, porque só ele pode credenciar a decisão de agora adiar o enterro. Lembre, você foi escolhido pelo morto, mas Abstinêncio é o mais velho. Ele é que foi escolhido pela vida. Concordo com o senhor, doutor. Irei já agora falar com meu tio Abstinêncio. Me acompanhe, por favor. Antes de sair, ele examina toda a situação. A situação é dramática. Não é que eles não sabem o que fazer. Nessa passagem de coisas, aos poucos Mariano saberá o que fazer. Mas o que ele saberá fazer não corresponde ao que os outros que estão envolvidos saberão como fazer. Bom, quando ele volta para o quarto, o que é que ele encontra? Flutua um papel. Mais uma carta? Debruço-me e leio. É um simples bilhete dessa vez. Terminando como se o misterioso autor tivesse sido obrigado a interromper a redação. Muito rápida a escrita. Mariano, esta é a sua urgente tarefa. Não deixe que completem o enterro. Se terminar a cerimônia, você não receberá as revelações. Sem essas revelações, você não cumprirá sua missão de apaziguar espíritos com anjos, Deus com os deuses. Estas cartas são o modo de lhe ensinar o que você deve saber. Nesse caso, eu não posso usar os métodos da tradição. Você já está longe dos marianos e seus Chicoembos. A escrita é a ponte entre os nossos e os seus espíritos. Uma primeira ponte entre estes seres. Alguns desses parentes vão querer abreviar este momento. Vão impor seus andamentos sobre o nosso tempo. Não deixe que isso aconteça. Não deixe, Mariano. A sua tarefa é repor vidas. Direitar os destinos desta nossa gente. Cada um tem seus segredos, seus conflitos. E esses segredos começam a aparecer. Enquanto eles aparecem, ele começa a ver melhor quem são esses tios. Quem é essa família? Sabe quem é esse tio e família? Para mim é culto. São nossos amigos. São as coisas que cercam nossas vidas, desde pensamentos, objetos, cenários ligados a passado, a futuro, eis todos os elementos de coexistência. O que nos leva diretamente a um problema epistemológico. Então, o ser humano já conversava com tudo isso há muito tempo. O que mudou? O que mudou é ter ciência disso. Ao ter ciência disso, da participação de todas essas coisas e de como elas participam, nós podemos então rever elementos e ir além deles, evitando repetir certos problemas. Eis a grande novidade da questão. Em Mia Couto, nas coexistências que estamos trabalhando. Mas isso não será fácil. Não será fácil e envolve elementos muito mais profundos. Ele vai até a avó, conversa com a avó, expõe as cartas para a avó. A avó puxa um bico de chama, queima isso aí. Ela diz para ele, né, meu filho, mostra aqui outra vez esses papéis. Ela chega a lamparina mais perto. Parece primeiro que pretende iluminar melhor as suspeitosas cartas, mas logo ela deixa que a labareda atinja a folha. O fogo rápido mastiga os papéis. O jovem grita: Vovó, você queimou as cartas? Estas cartas, meu neto, estas cartas só podem trazer desgraça. Observem bem: essa avó o amava. Essa avó é quem diz você, o avô queria que você conduzisse. Essa avó é quem dá autoridade a esse neto. E essa mesma avó não quer que esse neto saiba das verdades. Ela quer que ele continue, que ele seja agora quem lidera tudo isso, mas que ele não tenha a verdade. Por quê? Porque ao ter a verdade, ele não vai querer liderar coisíssima nenhuma. E ela sabe disso. Mia Couto propõe: fazer as coexistências significa não a ruptura, mas um ir além que vai ajustar os elementos. Alguns, no entanto, chamarão isso de ruptura. Ah, avó, quero pedir à senhora uma coisa. E o que é, meu neto? Não deixe que enterre o avô agora. E por quê? Não podemos deixá-lo ao sabor das moscas, podemos? Mas e se ele estiver vivo? Já viu? Se ele estiver vivo, nós vamos cometer um crime, não vamos? Eu não sei, meu neto. Deus nos vai dizer o que temos que fazer. O neto insiste com ela, diz: alguns insistirão para apressar este funeral. Não deixe que isso aconteça, avó. Miyakoto está nos colocando diante do seguinte dilema. Na nossa sociedade, conforme nós definimos todas as coisas, os papéis, os momentos, os modos e os protocolos todos, nós temos respostas prontas para muitas coisas. Alguém que morre afastado de uma série de elementos sem que precisemos mexer qualquer página, façamos qualquer movimento. A própria sociedade se encarrega disso e oferece todos os protocolos, desde o luto até os cuidados posteriores, que geralmente se revelam quanto à lembrança, memória e muito pouca coisa. De uma maneira paradoxal, é matar o morto. É isso que a sociedade, em grande parte, faz. O que há com os mortos que eles precisam ser tão rapidamente afastados? Por que os mortos não podem viver? Por que não podem ter vida? O que acontece se tiverem vida, se continuarem? E a resposta do Miyakoto neste livro é: eles continuam? Ora, se continuam. Cada vez que alguém que morreu e que amamos frequenta a nossa lembrança, ele está vivo, enquanto coisas imediatamente ao redor recuam e não estão vivas. Então, qual é a restrição, afinal? A quem interessa protocolos como estes? A resposta para isso é bem dolorosa e bem difícil. E quando Mariano descobre que o pai dele não é pai dele, e por isso todas aquelas maneiras estranhas, quando a paternidade é afastada, e quando ele descobre quem é de fato o pai dele, neste livro, Mariano coloca por terra as últimas ilusões. Miyakoto está nos mostrando: nossa identidade não pode ser um papel sanguíneo. Nossa identidade não pode estar ligada à cor da nossa pele, à nossa religião, àquilo que acreditamos. Não. Nossa identidade é maior, é mais ampla e mais complexa. Interessou a muitos que ela fosse reduzida a uma caixinha de fósforos ou ao caixão que espera o avô dele. Isso nos impede do exercício dos horizontes e nos impede de entender que algumas coisas não estão vivas e não estão mortas. Indo um pouco mais longe, que algumas coisas nem estão na categoria dos existentes e nem dos inexistentes. Quando Heidegger coloca: para além da linguagem nada há, e Levinas diz: ao contrário, é ali que começa a maior parte. A face é o portal desta maior parte, e só. E Levinas passou o resto da vida tentando se explicar sobre isso. O título da obra, Totalidade e Infinito, é talvez um dos melhores títulos que alguns filósofos já encontraram para suas obras. Totalidade, o horizonte grego, que domina e determina, vai até aqui, desde a totalidade. E ele diz: negativo, se a existência ao infinito. E por ser infinito, eu não posso dizer vai até ali. Eu não sei até onde vai. Essa é a nova linguagem. Miyakoto, então, muitas páginas adiante, sabendo de muitos novos segredos e comovido, movido, tentando entender, indo além, ele já sabe agora que nessa caminhada, e isso o homem antropocêntrico não sabe. Porque tudo depende só dele, do espelho que ele carrega, que é tão pequenininho. Mas aqui não. À medida que ele caminha, respostas morrem, respostas surgem, perguntas se renovam, elementos se fazem e a vida segue. A própria caminhada começa a trazer para ele esses elementos. Será assim sempre, para todos? Não. É assim para ele, para o Mariano. Uma carta, então, que surge, e nessa carta, aliás, esta carta vem assinada, e ele sabe agora quem é que escreve estas cartas, como vocês também saberão. Eu não lhe pedi, diz a carta. Não lhe pedi que não revelasse a ninguém esses modos de aparição? Esta é uma das cartas mais maravilhosas de todo o livro. Ela traz muitas explicações. Muitas, não é? O leitor aqui, ele já tateia várias coisas que ele não tem a menor ideia. Quem é que está vivo afinal? Quem é que está morto? Não é? O que está acontecendo aqui em tudo isso? E a carta traz, no momento privilegiado da obra, algumas dessas composições. Eu não lhe pedi, eu não lhe disse que não revelasse a ninguém estes modos de aparição. Por que razão mostrou essas cartas à sua avó? Você rompeu a promessa. Agora não me resta senão me anunciar, perder meu último mistério. Quem fará nessas cartas sou eu, seu avô Mariano. Não se pergunte mais, não duvide de mais ninguém. Sou eu, Dito Mariano, o sombrio escrevente. Por que sombrio escrevente? Ele está escrevendo nessa condição de nem vivo nem morto? Ele pode fazer isso? Ou ele já deixou escrito isso? Vamos prosseguir. Por que razão eu escrevo? Por que eu não lhe apareço? Em vez de falando dentro, como por exemplo, falando dentro da sua cabeça, veja o que ele está nos dizendo, não é? Ele não esclarece se ele escreveu isso há muito tempo, ou se ele está escrevendo agora enquanto está nem vivo nem morto. Mas ele nos diz que pode fazer essas coisas. Ué, pode aparecer dentro da cabeça dele, um pensamento, nos sonhos dele. Por que está recorrendo a este dado de semiose? Resposta para isso. Temos que recuar ao processo de colonização portuguesa em Moçambique. Como foi feito? O papel deste dado de semiose nesta construção. Mas ele vai mais além com essa história. Escrevo porque assim tem mais distância. Olha que interessante, não é? Mais distância. Numa das conferências recentes que eu fiz contra o sul catarinense, para os filósofos clínicos de Santa Catarina, fiz algumas ilustrações sobre deslocamentos curtos e longos. E o que os reis, que estavam longe daqui, mas que tinham assumido o nosso lindo país, precisavam tomar decisões. O que eles fizeram? Eles não havia internet, não havia nada. Não havia telefone, não havia fotografias. O que eles fizeram para tomar suas decisões? Mandaram nas embarcações homens de confiança, escritores, pintores, desenhistas. Nós temos um acervo riquíssimo que chegou aos nossos dias de muitas coisas, muitos relatos. Escribas, não é? Mandou religiosos, intelectuais, para que estes dessem testemunho de que terra afinal era essa. Enviou comerciantes, soldados, mas com base nisso eles tiveram que tomar decisões, que em muitos casos se tornaram precárias e dilemáticas. A escravidão teria sido como foi, tão cruel, tão terrível aqui, como também foi em Moçambique, se os reis estivessem aqui. Lembram da obra 1808, de Gomes, que mostra a chegada da família ao Rio de Janeiro? O que aconteceu? Os cariocas, os fluminenses, olharam para aqueles reis, para a família nobre, e disseram: mas é isso, então? Eles também não tinham contato direto, eles tinham contato de ouvir falar o que era a coroa portuguesa. Quando finalmente chegam, o livro mostra muito bem cada personagem e as interações, eles descobrem bem, é diferente, né? Não há tanta distância assim destes reis para nós que vivemos aqui, que sonhamos em fazer direito na França e voltar doutor para o Brasil, etc. Tal. Em contrapartida, também, a coroa, a família real, ao chegar aqui, se dá conta de que a distância realmente não era tão grande. Não encontraram índios com flechas para atirar contra seus barcos, como imaginavam muitos. Encontraram aqui uma cultura riquíssima. E de lado a lado, isso fez com que novas decisões fossem tomadas de outra forma. Entendem, então, o sentido de ser traduzido na forma de carta e não por uma outra aparição? Ele está resgatando o processo historiográfico. Ah, escrevo porque assim tem mais distância. Eu podia falar-lhe enquanto você espreita na sala sem teto. Mas já não tenho voz que seja visível. E depois eu sofro de um medo, soltar o suspiro finalíssimo perto de si. Você correu o risco de me acompanhar nesse desfiladeiro. E assim eu uso a sua mão, vou na sua caligrafia para dizer as minhas razões. Sou como um besouro. Abro as asas, as de fora, só para perder resguardo, porque lá dentro, bem ocultas, estão as outras asas, as voáveis, essas que me levam para além de mim. Escutou sua avó falar de mim? Tanta saudade, meu Deus, tanta saudade ela me dedica, até que faço pena. Só agora ela me dá a medida de seu querer. Coitadinha, ela me tinha amor. Mas eu que posso dizer do amor? Ela queria a prova e eu, seguindo a tradição, não podia mostrar paixão por uma mulher. Lá na cidade, ouvi dizer que vocês já usam modos dos brancos e dão-se as mãos e até se beijam às vistas do público, mas aqui só homem que foi enfeitiçado é que exibe carinhos por motivos de mulher. E a velhice me ensinou: o amor é coisa de gente viva. Ou talvez o amor seja a mãe de toda coisa viva. Pois eu, mesmo antes, nunca fui bem vivo, por isso nunca o amor foi para mim. E ele prossegue esse amor. Em alguns momentos, essa distância que ele coloca para nós podermos ver melhor nos dá uma convicção plena do que é uma criatura que não está viva e que não está morta, que não cabe mais nessas definições. Isso tem tradução para esse momento em nossas vidas? Tem? Para muitos tem. Você liga para um amigo e diz: estou solidário, estou ligando para prestar condescendência, amizade, carinho. Eu soube do falecimento de tal pessoa na sua família. Essa é uma manifestação social polida que na nossa época nós fazemos, não é? E esse amigo fraterno agradecerá. É assim que nós nos portamos. Mas existencialmente é assim? Ou existencialmente esse amigo talvez diga: por que pessoas tantas me ligam? Essa pessoa nunca vai se afastar da minha vida. Sempre estará em mim. E agora que socialmente, conforme eles dizem, morreu, é que estará muito mais em mim do que em qualquer época que já esteve. Não está morta. Agora que ela morreu, é que ela está muito viva em mim. Um discurso como esse, existencialmente tão concreto, real e válido, por que não vale na sociedade dos homens? Uma das respostas para isso é simplesmente você pegar papel e caneta e colocar: se essa pessoa, então, continuasse existencialmente viva, conforme fulano, fulana quer, muito bem, o que isso acarretaria em tal aspecto? Peguem os principais aspectos da nossa sociedade na nossa época. Rapidamente vocês verão as consequências disso. O que leva a uma outra pergunta: nós já temos espaço para isso? Já temos condições disso? Não há mais por que ser diferente agora. O livro é muito bonito e eu recomendo a leitura a vocês. Vocês encontrarão muitos elementos ali. Quem é de fato o pai de Mariano vai aparecer. Se esse avô será, conforme a sociedade dos homens, enterrado ou não. E outros mistérios se resolvem nas próximas páginas. É muito bonito. Em alguns momentos emociona. E o final, eu gostaria de ver para vocês. Um final que Mia Couto faz e que é a moldura da obra. Belíssima moldura da obra. Deste que é um dos nossos maiores escritores. Nestes manuscritos, escreve o avô para Mariano, eu me fui limpando em mim. Vejam, alguém que não está vivo, que não está morto e que interage conosco tem a possibilidade de fazer elementos como estes. Seja lá o que tenha vivido, a dor que tenha sofrido, o mal que tenha levado alguém ou que tenha passado. Estes que me velavam sofriam de um engano. Achavam que aquele em cima ali do lençol se parecia comigo. Alguns só se tornam o que são quando já não estão mais vivos nem mortos. Mas não era eu. O morto ali era outro, em outro fim de vida. Eu apenas estou usando a morte para viver. Eu vou repetir essa frase. Eu apenas estou usando a morte para viver. Você, meu filho, você disse o certo. A morte é a cicatriz de uma ferida nunca vida, a lembrança de uma nossa já apagada existência. Nestes dias, deitado naquela sala sem telhado, eu fui contemplado por luas e por estrelas. Às vezes me descia um frio sem remédio, me chegavam visões de uma fundura. O abismo que nenhuma ave nunca cruzou, e eu tombando, tombando, tombando sempre, da rocha para a pedra, da pedra para o grão, do grão para a funda cova do nada. Mas depois eu senti você chegar, meu filho, e a minha cabeça dedilhava em sua mão, e você escrevia as minhas cartas. Opa! Se eu escrevo a carta para alguém, é o outro que escreve as minhas cartas? Às vezes é. Quando as coisas falam, muitos dos elementos se invertem. Muitas das autorias se invertem. Exemplo. Às vezes você ama alguém, você acha que você é o agente propositivo deste amor, o criador, o construtor deste amor pelo outro. E às vezes você é só quem vivencia isso. Foi o outro com sua presença e com uma série de disposições que fez surgir amor. Ele é autor. Nós vivemos isso e achamos que temos nós a autoria. Há muitas questões como estas. Por isso o avô diz para ele, né? Depois eu senti chegar e a minha cabeça dedilhava em sua mão. Você escrevia as minhas cartas. Se você tem dúvida disso, quando escreverem para alguém que amam, vejam se é vocês, são vocês mesmos que estão escrevendo. Nisso tinha a simples certeza. A mim ninguém nunca me iria enterrar. E assim veio a suceder. Fui eu, por meu passo, que me encaminhei para a terra. E me deitei como faz a tarde no amolecido chão do rio, mais antigo que o tempo, mais longe que o último horizonte, lá onde nenhuma casa, nenhuma vez engravidou o chão. Fim do livro. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. E como termina a nossa crônica norueguesa?
Em 1940, a ligação da minha avó com o rei chegou a um fim abrupto, ainda que temporário. Guerra estourou na Noruega e o rei teve que fugir de Oslo. Minha avó viu a família real com suas camisas cuidadosamente passadas, correndo pela Caruana Street até a estação ferroviária, onde pegaram o trem das 9h30 para Hamar. Hamar é uma pequena cidade onde o rei realizou uma reunião secreta com seu governo durante a guerra. Mas hoje em dia, Hamar é provavelmente mais famosa pelo que aconteceu durante as Olimpíadas de 1994. Foi aqui, como tenho certeza de que você se lembra, que os cadarços dos patins de Tanya Harding se desfizeram no meio de seu longo programa e os juízes chocaram o mundo ao deixá-la recomeçar. De qualquer forma, os invasores perseguiram o rei e insistiram que ele deveria se render, mas ele disse não. E ele quis dizer não. Por todo o país, as pessoas gritavam, viva o rei que diz não. Todos, exceto minha avó, que disse bela camisa. O rei pediu a seus súditos que resistissem aos invasores. Então, para evitar a prisão ou algo pior, ele escapou por pouco, para liderar a resistência da Inglaterra. Os noruegueses atenderam ao apelo do rei. Enquanto isso, soldados do exército de ocupação faziam fila em Hof para que suas camisas fossem passadas. Minha avó sentia falta do rei e não gostava de seus novos clientes. Mas então ela teve uma ideia. Ela sabotaria os uniformes do inimigo. À medida que o número de soldados e oficiais inimigos aumentava, minha avó decidiu mobilizar os outros passadores de camisa em Hof. A notícia de suas atividades se espalhou e logo todos os passadores de camisa da Noruega estavam envolvidos em uma sabotagem nacional de camisas. O impacto da sabotagem da minha avó foi devastador. E na primavera de 1945, o inimigo não tinha mais nada para vestir. Quando a guerra acabou, eles ficaram muito felizes em partir. O rei retornou e todos foram até o porto para encontrá-lo. Minha avó e seus compatriotas foram condecorados por bravura em uma cerimônia especial para aranhas resistentes. Então ela voltou ao trabalho e continuou camisas de ferro para o rei. Mas nos anos 60, coisas estranhas estavam acontecendo no mundo da moda. As gravatas eram largas demais, as camisas coloridas demais e os homens peludos demais. E ela pediu demissão da Hof, porque não aprovava mais. Na aposentadoria, ela cuidou dos cuidados pessoais do meu avô. Ao contrário do meu pai, que só usava gola alta, meu avô era um homem elegante e de gosto impecável. Ele também gostava de cavalos. Uma vez, quando perguntei o motivo, ele me disse que seus ancestrais eram ciganos portugueses. E para escapar do trabalho forçado nos navios de Vasco da Gama, eles viajavam a cavalo de Lisboa a Oslo. Mas essa é outra história.